Paraná em Rede.
Perda do olfato causada pela Covid-19 já tem até cirurgia, além de outros tratamentos. Acompanhe a entrevista sobre as novidades dessa área com o médico otorrinolaringologista Paulo Mendes Júnior, do Centro da Rinite e Alergia do Hospital Ipo, em Curitiba.
Entrevista.
Não são poucos os pacientes que passaram há meses pela infecção do coronavírus e continuam lidando com sintomas pós-Covid, como mudanças no olfato e paladar. Quem ainda não buscou ajuda médica para reverter o quadro, talvez não saiba que já existe até cirurgia, tratamentos diversos e até fisioterapia para voltar a sentir o cheiro e o gosto normalmente. Quem traz as novidades dessa área é o médico otorrinolaringologista Paulo Mendes Júnior, do Centro da Rinite e Alergia do Hospital Ipo, em Curitiba. Dr. Paulo, já existe um procedimento cirúrgico para ajudar as pessoas que perdem olfato após infecção por Covid-19? Como funciona e o que já se sabe sobre essa possibilidade?
Uma novidade que está sendo pesquisada no SUS do Sergipe para pacientes que sofrem com hiposmia, ou seja, diminuição do olfato, pode-se por várias causas. E agora, em época de pandemia, está sendo muito comum pacientes pós-Covid estão tendo essa alteração do olfato associado ou não à alteração do paladar também. Qual que é a ideia dessa cirurgia? É para substituir o nervo olfatório, ou seja, o nervo do olfato que fica no nariz. Então a gente sente o cheiro pelo nariz, esse nervo leva para o cérebro e lá vai ser interpretado. Então vai substituir. Já pesquisaram alguns nervos que poderiam ser utilizados como substitutos, mas viram que um nervo lá da perna poderia ser mais fácil utilizar e poderia ser essa possibilidade de tratamento. Então vamos aguardar os estudos, os trabalhos e as conclusões para podermos, consequentemente, divulgarmos para mais pessoas essa possibilidade. Importante, quando o paciente tiver uma alteração do olfato, tentar descobrir a causa dessa alteração, que pode ser uma rinite. Então, se você tratar rinite, que não só associadamente tem também alteração do olfato e paladar, vai ter coriza, aquela aguinha que sai do nariz, coceira, também vai ter o nariz entupido. Então, tratando a rinite, provavelmente vai resolver o olfato. Pode ser sinusites também, que dá, além disso, dá dor de cabeça e uma secreção no nariz. Pode ser decorrente a um trauma, ou seja, bateu o nariz ou bateu a cabeça, um tumor nasal. Então, é importante você avaliar com o médico otorrino. E hoje, em época de pandemia, a principal causa realmente é o Covid-19. E o paciente, tendo alteração hoje do olfato, é necessário e importante fazer o teste para ver se não está realmente com coronavírus, para fazer um acompanhamento e também fazer o isolamento para evitar transmitir para outras pessoas. Então, tendo alteração do olfato, é importante procurar um médico otorrino, que é o médico do olfato, e, consequentemente, tendo suspeita, fazer o teste do Covid.
Quais são os tratamentos disponíveis hoje para quem sente dificuldade em recuperar o olfato e o paladar?
Realmente era comum um paciente ter alteração do olfato após um quadro de gripe ou resfriado, que também são vírus. E o coronavírus, então, também vai afetar o nervo do olfato, principalmente provocando uma inflamação e um inchaço, que é o edema. Então, você pode utilizar medicações anti-inflamatórias locais que podem ajudar e também medicações anti-radicais livres. Então, hoje o médico otorrino está estudando bastante para isso. Existe também a possibilidade de um paciente fazer um treinamento olfatório e também fazer o teste do olfato, que isso vai contribuir não somente para a pessoa saber se está com alterado o olfato e quanto ele está melhorando também.
Existe um teste para saber como está o olfato? Como é que isso funciona?
O teste do olfato você pode fazer de várias formas. Existe até um que é comprado com os componentes lá dos Estados Unidos, mas tem um fácil que eu posso explicar para vocês. É bem simples. Pegue uma régua de 30 centímetros, um chumaço de algodão e um álcool 70. Pingue 3 gotinhas desse chumaço de algodão. Fique de pé, alguém vai ter que te ajudar, você fecha os olhos que for fazer o teste, coloque a régua de pé embaixo do seu nariz e vai até o peito, o número 0 vai ficar na região do seu nariz e o número 30 lá perto do teu peito. A pessoa que vai te ajudar e você de olhos fechados, a pessoa que te ajudar vai colocar esse chumaço de algodão, 3 gotinhas longe de você e vai colocar esse chumaço de algodão embebido em álcool lá no número 30. E a cada respiração, a pessoa vai subir 1 centímetro. O momento que você sentir esse cheiro do álcool, você vai avisar. Se passou de 15 para cima, ou seja, 14, 13 ou 12, está alterado. E quanto mais próximo tiver do nariz, pior provavelmente está teu olfato.
Dr. Paulo, o que é e qual a importância do treinamento olfatório?
Treinamento olfatório, hoje, provavelmente, é o tratamento mais difundido e divulgado por nós, médicos otorrinos. Seria a mesma ideia, se a pessoa machuca a perna ou o braço, fica muito tempo imobilizado, após tirar a imobilização, ele tem que fazer uma fisioterapia. Seria a mesma ideia que o treinamento olfatório. Então, você vai utilizar alguns odores e vai ficar sentindo eles por vários dias e várias semanas. O que você pode fazer? Pode pegar o café, a baunilha, a menta, eucalipto e o cravo. E pegar ele de manhã, sentir o cheiro de cada componente por 10 segundos, descansar por 15 segundos, vai para o outro odor por 10 segundos e repete sucessivamente até terminar esses odores. Faz isso duas vezes pela manhã e duas vezes à noite. Quanto mais intenso e mais rigoroso você fizer, maior a chance de tentar retornar esse olfato. Pelo menos faz por 2 meses, após a infecção do Covid e tendo alteração do olfato. Claro, esperar esses 14 dias, se não tiver nenhuma complicação maior, após os 14 dias, tendo a alteração do olfato persistente, procurar ter um médico otorrino para ele investigar. Eu tenho recebido pacientes que estão esperando até 6 meses, achando que vai voltar sozinho o seu olfato, e consequentemente esse tratamento que nós poderíamos iniciar no início seria muito melhor se fosse no começo do que agora após 6 meses. Então, tendo a alteração do olfato, procura ter um médico otorrino para ele te orientar melhor.
Doutor, muito obrigada pela sua participação. E esse foi o médico otorrinolaringologista Paulo Mendes Júnior com as novidades da área para aliviar quem sofre com sintomas pós-Covid relacionados ao olfato e paladar.
Paranaguá recebe neste sábado o Festival de Teatro em Miniatura, com transmissão pelas redes sociais. Serão 8 dias de apresentações, com atrações nacionais e internacionais para todas as idades. Acompanhe a reportagem.
Neste sábado, começa em Paranaguá a primeira Bienal de Teatro Lambi Lambi. A mostra será virtual e conta com artistas de 7 estados do Brasil e mais 3 países. O Teatro Lambi Lambi é uma modalidade de teatro em miniatura, que nasceu no Brasil há pouco mais de 30 anos. Criado na Bahia pelas artistas Denise de Santos e Ismini Lima. Uma das organizadoras do festival, Inessê Gomes, conta como são as apresentações.
Esse estilo de teatro é caracterizado pela animação de pequenos bonecos ou objetos, figuras ou sombras, acompanhados por uma história ou uma música. Dentro de uma área de palco pequeno, ou seja, é dentro de uma caixa. Uma caixa que lembra as antigas máquinas fotográficas, chamados fotógrafos lambi-lambi, que nos anos 70 eram comuns nas praças do Brasil, por isso chamado Teatro Lambi-lambi. As histórias são encenadas em poucos minutos e apreciadas por apenas um espectador por vez. O público, então, composto apenas por uma pessoa, é convidado a colocar o fone e observar o trabalho, né, o espetáculo, através de uma pequena janela ou um pequeno orifício. O ator manipulador fica localizado no lado oposto, onde ele encena o trabalho manipulando os objetos, os bonecos, a cenografia, o som, enfim. A Bienal se propõe agora a trazer esse mundo para o virtual.
A Bienal acontece em 8 dias e terá 28 espetáculos com tradução em Libras, além de palestras, oficinas e laboratórios e o lançamento de um livro. O festival ainda tem uma proposta de conhecer um pouco de cada cidade de origem dos artistas.
Acreditamos que o público vai receber bem o evento, pois planejamos um formato interativo em que o público poderá falar com os artistas diretamente pelo chat, além de poder ver nos vídeos um pouco das diferentes cidades e países dos artistas participantes. E é claro, o público de fora vai conhecer de casa a cidade de Paranaguá.
Inessê Gomes acredita que a Bienal de Teatro Lambi Lambi vai promover um momento de ligação entre as pessoas.
É uma necessidade humana estar conectado ao outro. E este espaço virtual, mesmo à distância, nos aproxima. É um momento de encontro. Convidamos todos a acompanhar a programação da Bienal nas nossas redes sociais. Recomendamos o uso de fone de ouvido para embarcar com a gente nesta viagem, de 15 a 22 de maio, pela plataforma do YouTube e Facebook da Bienal de Teatro Lambi Lambi.
A Bienal de Teatro Lambi Lambi é uma realização da Trágica Companhia de Arte e Companhia Paranaense de Teatro de Formas Animadas, com apoio da Copel e com recursos do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, do Governo do Estado do Paraná. Repórter Amanda Yargas.
E o Operário faz 9-0 no Cascavel CR pelo Campeonato Paranaense de Futebol e rebaixa a equipe do Oeste do Estado. As informações do esporte com Anderson Luiz.
Esportes.
O Operário Ferroviário garantiu a primeira colocação na primeira fase do Campeonato Paranaense de Futebol. O time de Ponta Grossa confirmou a posição ao golear o Cascavel CR por 9-0. Thomas Bastos 2 vezes, Rafael Chorão também 2 vezes, Ricardo Bueno, Giancarlo, Felipe Garcia, Lucas Mendes e Leandrinho fizeram os gols do Fantasma. O resultado também confirmou a queda do time da Cobra, que tem 4 pontos, para a Série B do estadual, pois não pode mais ultrapassar o Toledo, primeiro fora da zona de rebaixamento, com 8 pontos e restando apenas 1 rodada. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou as datas e os horários das primeiras 10 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. Confira os jogos da primeira rodada. Dia 28 de maio, Brasil de Pelotas e Londrina, Guarani e Vitória, Vila Nova e Botafogo, Coritiba e Avaí. No dia 29 de maio, Vasco e Operário Ferroviário, CRB e Remo, Confiança e Cruzeiro, Náutico e CSA. No dia 30 de maio, Brusque e Ponte Preta. E no dia 31 de maio, Sampaio Correia e Goiás. A CBF também divulgou as datas e os horários das primeiras 4 rodadas da Série C. Os jogos da primeira rodada são os seguintes: dia 29 de maio, Floresta e Jacuipense, Novo Horizontino e Figueirense, Botafogo da Paraíba e Ferroviário, Tombense e Paysandu. No dia 30 de maio, Altos e Volta Redonda, Criciúma e Ituano, Manaus e Santa Cruz, Botafogo de Ribeirão Preto e São José. No dia 31 de maio, Ipiranga de Erechim e Paraná Clube. E no dia 16 de junho, o Oeste enfrenta o Mirassol. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto na segunda-feira com mais notícias do estado para você. Muito obrigado pela companhia. Tenha um excelente final de semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.